partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Em menos de 24 horas, duas prefeitas do Maranhão são afastadas do cargo. Em um dos casos, a gestora foi afastada por dificultar o processo de transição. Jovem mata o tio com tiro de espingarda no Maranhão e alega legítima defesa. Polícia Federal faz operação contra o crime de estelionato na cidade de Turiaçu. Mais de 40 rádios comunitárias do Maranhão têm até o dia 13 de dezembro para enviar propostas. Justiça determina a demolição de ponto turístico de bares e restaurantes na Península da Ponta da Areia, em São Luís. No esporte, Sampaio oficializa a contratação de novo atacante para a temporada. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 6 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Grande parte do centro, norte e sul do Maranhão seguem em alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é válido até as 10 horas da manhã deste sábado. São 191 municípios inseridos nesse alerta. Entre eles, a capital São Luís, as cidades de Afonso Cunha, Aldeias Altas, Amapá do Maranhão, Anajatuba, Araioses, Arame, Axixá, a cidade de Bacabal, Barra do Corda, Bequimão, Bom Jardim, Cajapió, Chapadinha, Coroatá, Dom Pedro, Icatu, Lago do Junco, Lima Campos, Marajá do Sena, Maranhãozinho, Nova York, Paulino Neves, Poção de Pedras, Viana e Zedoca. Nessas cidades, a chuva pode atingir o volume de 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. São Luís, que está inserida nesse alerta, tem tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva fraca a qualquer momento e temperatura máxima hoje de até 28 graus. Máxima de 32 na cidade de Imperatriz, onde predomina nuvens dispersas a céu limpo, possibilidade de chuva e até trovoadas no período da tarde, mas sem grandes alertas.
Política.
A prefeita de Araioses, Luciana Trinta, do PCdoB, e a prefeita de Barão de Grajaú, Claudimê Lima, do PSD, foram afastadas dos seus cargos. As duas decisões foram divulgadas nessa quinta-feira. No caso de Luciana Trinta, a gestora foi condenada no bojo de uma ação de improbidade que transitou em julgado ainda em 2017 e estava no cargo em virtude de uma liminar que foi revogada em junho. No despacho, o magistrado de base condenou Trinta à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e pagamento de multa. Já a prefeita de Barão de Grajaú, Claudimê Lima, foi afastada por não estar colaborando com a transição do governo municipal para a gestão do prefeito eleito, Gleidson Rezende, do União. Os detalhes da decisão com a repórter Taliana Luiz.
O juiz Davi Mourão Guimarães determinou o afastamento da prefeita de Barão de Grajaú, Claudimê Araújo Lima, por descumprimento de ordens judiciais e a falta de colaboração com a transição de governo para o prefeito Cleidson Rezende. Segundo o Ministério Público do Maranhão, Claudimê omitiu dados cruciais solicitados pela equipe de transição, incluindo documentos como lista atualizada de professores e servidores afastados, senhas e extratos financeiros de programas federais e informações financeiras e orçamentárias do município. A decisão do juiz considerou a conduta da prefeita prejudicial ao interesse público, especialmente diante da proximidade do início da nova gestão e do recesso de fim de ano. Além disso, Claudimê também é alvo de uma representação no Tribunal de Contas, que acatou denúncia do Ministério Público Eleitoral, imputando à gestora medidas cautelares pelas mesmas razões expostas pelo Ministério Público. Com isso, a prefeita foi afastada imediatamente do cargo e, caso descumpra a determinação, deverá pagar uma multa diária no valor de R$ 2.000. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Plantão Policial.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação El Usurpador, com o objetivo de reprimir crimes de estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal na cidade de Turiaçu. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão. A investigação conduzida pela Polícia Federal conseguiu identificar um homem colombiano que utilizou uma certidão de nascimento falsa com o nome de uma outra pessoa para obter documentos de identificação ideologicamente falsos e, com eles, solicitar cartões bancários e sacar valores da conta pertencente a esta outra pessoa. A identificação dele só foi possível com a ajuda da Interpol, que colaborou com o compartilhamento dos registros do colombiano, permitindo a sua identificação completa. A seguir, jovem mata o tio com um tiro de espingarda no Maranhão e alega legítima defesa.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte, tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Uma Kombi pegou fogo enquanto era abastecida num posto de combustível de São Luís. O repórter Carlos Roger tem os detalhes desse caso pra gente.
A polícia informou que o incêndio começou logo após o motorista estacionar o veículo. A reação ágil de frentistas e clientes foi decisiva para evitar uma tragédia. Eles empurraram o veículo para longe das bombas de combustível, minimizando os riscos de explosão e maiores prejuízos. Os frentistas acionaram um corpo de bombeiros, que chegou ao local e conseguiu controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As autoridades investigam as possíveis causas do incidente. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Plantão policial.
Um jovem, identificado como Daniel Santos do Carmo, de 21 anos, foi preso e autuado em flagrante após matar com um tiro de espingarda o próprio tio. O crime aconteceu no início da tarde dessa quinta-feira no município de Presidente Juscelino, distante a 85 quilômetros de São Luís.
Autor do homicídio, agora há pouco, o senhor Daniel matou de espingarda o seu tio. Um povoado, como é o nome? Russinha, perto do Toá, Buritirana, capturado aqui pela guarnição agora, ambos iam nessa moto, vai ser agora encaminhado para a delegacia de polícia para ser feito os procedimentos cabíveis.
A vítima foi identificada como Antônio Ribeiro dos Santos, de 41 anos. Após ser preso, Daniel disse em depoimento à polícia que teria matado o tio em legítima defesa após ser ameaçado de morte por descobrir e relatar um suposto relacionamento amoroso entre a sua irmã e a vítima. Homem é preso com diversos produtos furtados em Itapecuru Mirim. E ainda a polícia de Miranda do Norte prende suspeitos de assaltos e recupera motocicletas roubadas. As informações da região com o repórter Cristiano Dias.
O indivíduo conhecido como Juninho de Vargem Grande, Vitor, foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira pela Força Tática no Alto do Bebedouro, em Itapecuru Mirim, após ser encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, onde fizeram a confecção do flagrante, visto que ele foi preso com vários produtos que havia furtado. Os policiais militares identificaram o preso como sendo autor de vários outros furtos na cidade.
Na tarde de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil de Miranda do Norte realizou uma operação no povoado Bindoval com o objetivo de localizar e prender suspeitos envolvidos em roubos de motocicletas na região. O suspeito foi preso em flagrante e, após os procedimentos legais, encaminhado ao sistema prisional em Itapecurumirim. O delegado Renilton Ferreira agradece à comunidade, aonde o mesmo destaca a importância do apoio da própria população, que foi decisivo para o sucesso desta operação. Ele também reforçou o pedido para que a comunidade continue colaborando com as denúncias anônimas, contribuindo para a manutenção da segurança e ordem pública. As denúncias podem ser feitas através do WhatsApp DDD 98 984 65 2125, ou também através do Instagram da Polícia Civil de Miranda do Norte. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
A Grande Ilha, região que abrange os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, manteve uma tendência de queda nos índices de crimes violentos letais intencionais no mês de novembro, quando foi registrada uma redução de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Novembro não teve registros de lesão corporal seguida de morte e apresentou uma redução isolada de 11% dos homicídios dolosos. São Luís foi responsável pelos resultados expressivos, com queda de 27% nos crimes violentos letais. Na capital também não houve casos de latrocínio ou lesão corporal seguida de morte. Ainda em novembro não foram registrados casos de feminicídios em nenhum dos 4 municípios da Grande Ilha. A redução observada neste mês é parte de uma trajetória positiva que já havia sido identificada no mês de outubro, quando a queda nos crimes violentos letais foi de 29% em comparação ao mesmo mês do período do ano passado. Em instantes, justiça determina a demolição do Champs Mall, importante ponto turístico da Península na Ponta da Areia, em São Luís.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Lema, a deputada Iracema Vale, foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda, mais alta honraria da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade, com a presença do governador Carlos Brandão e de outras autoridades, foi realizada no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. E os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias voltaram a discutir sobre a situação dos 16 trabalhadores maranhenses que estão detidos em um presídio da Venezuela sob acusação de atividades ilegais. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Arruda, informou que o caso foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Os deputados pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares do Congresso Nacional. Outras informações você encontra no nosso site al.mba.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E eu fico por aqui.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Onda Central. O comando é dele. Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O juiz Douglas de Mello Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, determinou a demolição de um trecho da Avenida Ivan Loureiro, que abriga bares na beira da praia, e o próprio Champs Mall, espaço que abriga bares, restaurantes e outros empreendimentos na Península da Ponta da Areia, área nobre de São Luís. A decisão proferida em setembro só foi divulgada nessa quinta-feira. A ordem judicial atende a uma ação do Ministério Público do Maranhão que tramita desde 2022. O órgão argumenta que o Champs Mall foi construído numa área de preservação permanente, o que configuraria uma irregularidade ambiental. Segundo o despacho, a Prefeitura de São Luís deverá remover duas áreas específicas, promovendo a demolição de todas as edificações situadas em faixas de dunas e manguezais, que são protegidas pela legislação ambiental. O juiz destacou que, apesar da clareza da decisão, há a possibilidade de recurso já apresentado. Em nota, o Champs Mall disse que a sentença proferida pelo juiz não mencionaria em nenhum momento a demolição do Champs Mall e que antes o local abrigava o Hotel Praia Mar, construído há 37 anos, atendendo a todas as exigências vigentes à época, e que o mesmo transformou-se em um empreendimento moderno e inovador, promovendo a geração de emprego e renda em diversos setores, tornando-se um importante ponto turístico da capital maranhense. E um proprietário de terras foi multado pela justiça por danos ambientais na reserva do Gurupi. Repórter Adriana Nogueira.
Três pessoas foram condenadas em ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público Federal por danos ao meio ambiente em reservas naturais do Maranhão. Um dos casos aconteceu na Reserva Biológica do Gurupi, a única unidade de conservação de proteção integral da Amazônia Oriental. No local, foi constatado pelas equipes de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o desmatamento e a exploração na rebio para a produção de carvão, renovação de pasto e confecção de cerca com estacas de madeiras retiradas da área. O proprietário da terra confessou ter realizado as ações ilegais e foi multado pela justiça em mais de R$107 mil por danos morais, além de ter que recuperar a área danificada. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Política.
Reforma tributária chega à reta final após consenso ter sido construído por várias mãos. Quem explica para a gente é o nosso correspondente em Brasília, Paulo Otarã.
Depois da semana que vem, o ritmo já será de férias para muitos parlamentares aqui no Congresso. A votação do orçamento, superados os entraves de liberação de emendas e a reforma tributária, que teve um ciclo amplo de discussões, deve encerrar o chamado ano produtivo. Passadas todas as discussões temáticas da matéria, fruto de mais de 30 reuniões setoriais, o Senado começa a discutir o tema em plenário na próxima semana, garantiu o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.
Foi um grande apoio à reforma tributária e nós estamos muito entusiasmados com a possibilidade de votação ainda esse ano, né, uma previsão de leitura do parecer pelo senador Eduardo Braga no plenário do Senado Federal.
Para Efraim Filho, que acompanhou todas as etapas da reforma tributária até a entrega ao relator Eduardo Braga, esta é uma proposta construída através de várias mãos.
Momentos como esse, com a presença do presidente do Senado, presidente do Banco Central, secretário da reforma tributária, ministros, parlamentares, um ambiente de diálogo e da busca de alternativas e soluções.
O relator Eduardo Braga está otimista quanto ao resultado final. O recesso começa oficialmente no dia 20. No entanto, os parlamentares devem baixar a frequência na Câmara e no Senado a partir da próxima quinta-feira já. Os instantes finais de atividades servirão para ajustes pontuais de temas que ficarão já pautados para o ano que vem. A promulgação da mais importante das reformas deve se dar antes de todos estarem no recesso parlamentar. De Brasília, Paulo Otarã.
No próximo bloco, produtores maranhenses são premiados na Feira da Agricultura Familiar. E ainda a aposta de Colinas fatura na Mega Sena.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte. Tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias.
Uma aposta feita no município de Colinas acertou os 5 números do último concurso da Mega Sena sorteados na noite dessa quinta-feira. O ganhador faturou o prêmio de R$ 77.162. A aposta sortuda foi feita na Loteria São José e trata-se de um jogo simples de 6 números. Produtores maranhenses são premiados na Feira da Agricultura Familiar que está acontecendo em São Luís.
Entre os premiados estão produtores de diferentes regiões, com iniciativas que vão desde a adoção de tecnologias sustentáveis até projetos de empoderamento feminino no campo.
Eu me sinto muito gratificante, muito alegre, me incentiva mais a continuar no trabalho e crescer mais ainda.
A FEMAF também serve como uma plataforma para fortalecer os laços entre a agricultura familiar e os parceiros do setor público e privado, buscando alternativas para o crescimento sustentável da agricultura familiar no estado.
Pessoas, quando ganham esse reconhecimento, elas recebem um incentivo para prosseguir a caminhada, né? Essa caminhada que foi exitosa. Continuar acessando o crédito, continuar buscando novas estratégias para acessar os mercados e garantir a sustentabilidade econômica.
O reconhecimento é um reflexo do impacto das políticas de crédito, como o AgroAmigo e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que tem transformado a realidade de muitos produtores rurais.
A premiação é exatamente o fecho final do ano, um ano vitorioso em que o banco vai aplicar em toda a nossa área de atuação algo em torno de 9 bilhões e meio, mais de 700 mil operações. Então aqui é o momento para o banco agraciar, reconhecer e bons talentos, bons empreendedores que se destacaram em suas atividades e dizer e fortalecer junto à sociedade, junto à comunicação, de que o banco é o banco da agricultura familiar e continuará fortalecendo a agricultura.
Serviços e utilidade pública.
Fundações e associações interessadas em operar rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados brasileiros têm até o próximo dia 13 de dezembro para enviar as propostas. No Maranhão, a seleção pública de interessados na operação está disponibilizando a possibilidade de transmissão em 44 municípios maranhenses. O edital faz parte do Plano Nacional de Outorgas, publicado no início de dezembro do ano passado, com o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas do Serviço de Radiodifusão Comunitária. A lista com todos os municípios você encontra em nosso portal central de notícias brasil.com.
Esporte.
Sampaio Correia oficializa a contratação de um novo atacante para a temporada. As informações com Jauber Pereira.
A menos de uma semana do início da sua preparação para a temporada de 2025, o Sampaio Correia anunciou a contratação do atacante de área Alan James. O atleta tem 27 anos e veio do Aparecidense de Goiás. Ele é natural de Coruripe, em Alagoas, e acumula passagem pelas equipes do Sergipe, Barra de Santa Catarina, CRB e CSE de Alagoas, além de Globo do Rio Grande do Norte, Itabaiana e Fluminense de Feira, na Bahia. A expectativa é que pelo menos mais 3 atletas sejam anunciados na Bolívia Querida nos próximos dias. O Sampaio apresentou seu elenco no último domingo no Parque José Carlos Macieira e nos últimos dias os atletas passaram por avaliação física. O preparador do mais querido Arlindo Júnior avalia de forma positiva o condicionamento físico dos seus atletas.
Foi tudo dentro do esperado, né? Nós fizemos todas as avaliações em questão física, cardiológicas, fizemos os exames de sangue, dentro das avaliações de campo, foi muito proveitoso, todos os atletas se apresentaram num nível aceitável, em boas condições, em questão de percentual de gordura também, a maioria deles, 90% dos atletas se apresentaram em bom estado, com percentual baixo.
Na próxima semana, o Sampaio Correia deve anunciar a primeira partida amistosa da fase de preparação. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e um bom fim de semana.
Acabamos. acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Onda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte, tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo.